Esse podcast é produzido pela Agência Varanda.
Começa hoje a nossa série de gravações do nosso podcast, Varanda Cast. Uma vez por mês a gente vai se encontrar aqui, sempre com temas abordando para a área de publicidade, mercado, criatividade, comunicação, enfim. Vamos falar sobre as nossas dores e as nossas vitórias também. Então, a cada vez, uma vez por mês, a Varanda vai estar lançando seu Varanda Cast. E hoje, para lançar e dar um pontapé inicial no nosso primeiro Varanda Cast, hoje temos aqui conosco o Roger. Roger, que é o redator, jornalista, ator, radialista, apresentador, um perfeito bombril na agência, que está lá em Santos falando conosco aqui em Manaus. Está também o Patrick, que ele é o planejamento da agência, planejamento júnior, publicitário, que passou a maior parte da vida dentro das agências, gosta de filme de terror e ainda explora a criatividade com arte da grafitagem. Não confunda, né, Patrick? Grafite com pichação. Não é pichação, é grafitagem, é arte.
Nós somos grafite.
E nós somos testemunhas disso, porque na Varanda, inclusive, tem um pouco do DNA do Patrick aqui também. Mas para abrir o nosso primeiro podcast, nosso Varanda Cast, a gente escolheu hoje, porque dentre todos os dias que nós poderíamos começar, a gente tem hoje um pano de fundo que é muito criativo, posso dizer assim. As pessoas costumam dizer que na publicidade, na criatividade, quem trabalha com criatividade é necessário, aliás, na publicidade é necessário 99% inspiração e 1% transpiração. Aí eu pergunto, Roger, Patrick, hoje que é o dia da criatividade, é necessária só inspiração? Ninguém sua mesmo?
Acho que todo mundo sua, e muito na verdade, né? A gente às vezes precisa criar uma coisa muito grande com um tempo curto e muitas vezes é só questão de organização mesmo, ter uma boa base.
Então, o tempo, na verdade, ele é tudo, né? E às vezes na pressão, a pressão do dia a dia e tal, e aí você tem que aguçar a tua criatividade, você tem que correr atrás, tem prazo, o job tá estourando e olha, haja inspiração e haja suor, viu? Haja suor, não tem jeito não, tem que suar a camisa assim.
Não é como a gente ouve falar então, que é 99% inspiração e 1% transpiração. Eu também concordo muito com isso, né? Eu acho que é muito quando a gente está começando na área, muito quando a gente tem a aspiração de entrar na área, mas na hora do vamos ver mesmo qual é, a gente sua um bocado. Mas eu pergunto, é possível se tornar um profissional de criatividade sem nunca ter tido contato? O que vocês acham disso? Roger, o que você acha disso?
Olha, eu acho que é possível sim, o Rod, porque assim, a criatividade, ela pode ser despertada, entendeu? Até falando um pouco agora, como você falou aí de ser ator e tal, o processo criativo, ele tem que começar dentro da própria pessoa, entendeu? Quando ela quer encarar essa profissão, quando ela quer encarar o mundo da propaganda, ela tem que começar esse processo criativo dentro dela mesma, entendeu? Então ela vai buscar o aprender, ela vai buscar soltar dentro dela toda a imaginação dela, mas buscando referências no mundo inteiro, buscando referências na internet, na televisão, na praça da esquina, tá? E ela vai trazer para ela essas referências, que seria como criar um personagem, mas na verdade o que ela está criando é aquele, o que eu costumo falar do monstrinho da criatividade, né? Que ele vai inchando de tanta informação, inchando, 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 e vira um Frankenstein para você poder soltar depois e criar coisas que pode transformar até a vida das pessoas, entendeu?
O que você acha, Patrick?
Concordo isso que o Roger falou. Acho que a criatividade, ela é várias, são várias maneiras de solucionar vários tipos de problema, né? Então, a criatividade pode estar numa simples planilha. Existem pessoas que são criativas ao executar planilhas, fazer planilhas, elas conseguem fazer gráficos incríveis. A criatividade, ela pode surgir de determinadas formas. Então, acredito que todo mundo nasce criativo, só que as pessoas sempre desenvolvem uma aptidão mais única, assim, direcionando, né? Então, a gente, minha criatividade foi pro lado do planejamento, mas a da Sabrina foi pro lado de social media, da Amanda pro lado de atendimento. Então, acho que a criatividade tem diversas fontes.
Entendi. E aí, por falar em fontes, a criatividade, eu concordo, ela tem realmente diversas fontes. Inclusive, é uma das dicas que a gente dá para aquele povo, que é o profissional, né, que quer entrar no mercado publicitário, no mercado criativo, enfim, como um todo, seja a área que for de comunicação e etc. Repertório é importante para um processo criativo. Mas até onde a gente tem que guardar tanta informação? Onde vai parar os nossos neurônios? Onde irão parar nossos neurônios? Que me fala sobre isso, Roger.
Então, na verdade, assim, a gente acaba reciclando informação, né? Às vezes você vê uma coisa agora e pum, ela já virou passado, entendeu? Mas assim, a nossa memória, ela é uma coisa brilhante. Então você tem a capacidade, né? O ser humano, ele tem essa capacidade de ele absorver uma informação e ali na frente ele sabe que ele não vai usar mais essa informação, ele recicla, ele troca. Então essa renovação do nosso cérebro, ela é muito importante para o processo criativo, entendeu? A criatividade, ela depende da informação. Ela depende do seu dia a dia. E assim, você não é criativo apenas na área de propaganda. Você é criativo desde o momento que você acorda. Na sua casa, você usa a criatividade, às vezes, para trocar os móveis de lugar. Você usa a criatividade, às vezes, para ir ao banco. Hoje você vai a pé, amanhã você quer ir de carro. Então, peraí, eu vou usar aqui a minha criatividade, vou fazer um caminho diferente que eu vou chegar mais rápido no banco, entendeu? Então é assim, a todo momento nós estamos usando a criatividade, né? Agora, existem as pessoas que aguçam isso e trazem para a sua profissão, e existem pessoas que deixam isso passar batido, mas que no dia a dia, se ela perceber, se ela for minuciosa, ela vai ver que ela está sendo criativa a todo momento.
Isso é uma verdade. Agora, saber fazer esse filtro é muito delicado, né? A gente precisa de, no mercado publicitário, a gente precisa de conteúdo, a gente precisa de repertório, a gente precisa estar todo tempo ligado. Agora, é muito comum também todo esse repertório, todas essas pesquisas, tudo que a gente lê, fala, se converger no nosso processo criativo. Eu queria saber de vocês dois, se vocês têm alguma dica que a gente possa dar. Como que essas pessoas podem fazer para não confundir criatividade, e aí eu vou usar um termo que a gente usa na publicidade, que é a chupada, né? Com a cópia. Porque a gente acaba achando, de tanta coisa que a gente viu, algo que a gente viu lá atrás, um dia você de repente viu uma peça, viu um slogan, viu alguma coisa, e aí passado alguns anos, algum tempo, você achou que não tinha absorvido aquela informação e absorveu, e você cria um conceito, cria uma arte, cria uma ideia, um processo de inovação, enfim, que de repente está copiando algo que você nem lembrava mais. Como que a gente tem que ficar alerta para isso? Que dica que a gente pode dar para o pessoal que está ouvindo a gente?
É o famoso nada se cria, tudo se copia, né? Patrick, fala um pouquinho aí.
Verdade. Eu acho importante a gente ter referência, é importante pesquisar. A gente nunca... Tem coisa que a gente acaba juntando partezinha de um, partezinha de outro para solucionar melhor aquele problema. Então, eu acho que referência é importante, mas é importante saber também a linha tênue entre a cópia, né, e a referência. A gente não vai copiar exatamente o criativo inteiro, a redação. Então, as referências existem para a gente ter como base e a partir daí desenvolver mais, né? Então, acho importante a gente ter as referências, mas é sempre importante também saber essa linha tênue e respeitar também o trabalho do coleguinha, né? E se você se inspirou de maneira livre, acho que não tem nenhum problema admitir. Todos nós somos seres humanos e estamos em constante evolução, em constante aprendizado. Então, ninguém sabe tudo, né? Mas aí também de respeitar o trabalho do colega e copiar é complicado, né? Mas acontece.
Você sabe que Roger acho que deve ter participado de bastante no mercado de licitações, né? Deve ter participado. E existem algumas regras. Algumas agências, a Varanda toma as regras dela, inclusive de participação ou não e etc., mas é uma preocupação, justamente esse é um ponto, né, que a gente levanta nesse momento, nesse dia da criatividade. A gente quer exaltar aqueles que realmente são criativos e valorizam isso. Então, em alguns processos licitatórios, aí cabe só como conhecimento, Às vezes participam 10, 15 agências participando de uma determinada conta, de uma licitação pública, 20 agências, eu já vi participando, 23 inclusive, já vi participando de um processo. E aí a gente, inclusive, tem no edital dizendo que não vamos usar as suas ideias. Mas depois que você recebe a informação, que você deu o input no seu cérebro, já foi, né? Então, um dia você vai acabar cruzando com ela novamente. E aí é onde eu acho que o mercado acaba desvalorizando os profissionais de criação. Mas, críticas à parte, choros de lado, eu queria saber de vocês como desenvolver ou aguçar a criatividade no dia a dia. Desta atenção, a pergunta, como desenvolver e aguçar a criatividade no dia a dia de hoje, que está tudo se transformando e tudo mudando. Quem quer falar primeiro? Patrick?
Olha, eu posso dar uns exemplos. Eu sempre, acho que durante a quarentena, eu despertou algum lado meu que adora suspense, que adora terror. Eu já gostava muito, mas eu fiquei muito mais interessado. Eu acho que nos últimos meses eu tenho consumido muito conteúdo, então acho que é importante você consumir alguns conteúdos que você pode tomar como referência, que você pode se inspirar, que você pode ter algumas ideias, não só filme, não só livro, mas pessoas também na internet, né? Não necessariamente do segmento que você precisa realizar o job, o trabalho, mas você pode ter grandes ideias vendo o que outros segmentos estão fazendo. Você sai um pouquinho daquilo. Às vezes a gente está tão, preciso fazer uma coisa para esse cliente, então eu me volto para aquele segmento. Mas não, às vezes é só olhar um pouquinho para o lado, ver o que outras marcas estão fazendo, ver o que o mercado externo ao Brasil está fazendo. Então é importante você pesquisar, uma boa pesquisa é sempre bem importante antes de criar qualquer coisa. Até mesmo pesquisando você acha o que é referência e o que é cópia. Então a etapa da pesquisa é muito importante também. Então eu acho, eu sempre falo que eu nunca paro de pesquisar. Então, cada vez que eu olho o Instagram, eu muito tempo fui social media, né, da minha vida, e depois que eu virei planejamento, eu quis fazer um pouco um detox de rede social, assim. Então, eu fiquei um tempinho sem usar. Até porque eu queria reeducar o meu perfil no Instagram, porque depois que tu para de consumir durante um tempo, o algoritmo para de te entender, digamos assim. Então, quando eu voltei a usar, meu trabalho com internet, então não posso deixar de usar. Quando eu voltei a usar, eu quis fazer uma limpa, então eu fiz uma limpa, dei um follow em várias pessoas. Então o meu feed mudou, o meu procurar mudou, tipo, as coisas que aparecem para mim como sugestão mudaram, tipo, conteúdos que de fato agora me interessam mais, que não só tem a ver com comunicação, mas tem a ver com diversas outras ações que eu tenho familiaridade. Então acho que é importante a gente sempre estar em contato com vários tipos de conteúdo e não só do que a gente executa, não só do que a gente faz. É sempre importante a gente estar, né, antenado aí nas atualidades.
Legal, legal. Roger?
Não, achei perfeita a colocação do Patrick agora, mas assim, eu vou pegar até o Rod falou sobre licitação, né? O área engessada da propaganda. Bom, pelo menos essa é a minha opinião, né?
É, né?
Porque você não pode alçar, muito as alturas, não, porque é uma coisa meio... Não sai daquilo, né? É só a apresentação de obras. É uma coisa meio complicada e acaba engessando até na parte criativa. Isso. Mas assim, eu acho que na criatividade em si, eu vou colocar uma coisa aqui agora para todos os ouvintes, inclusive. Quem nunca, né? Quem nunca deu uma travada na hora de criar um job, de criar uma... Mas e aí? E naquela hora que você trava? Você fala assim, meu Deus, eu preciso entregar isso hoje. E agora? Que não vem? Parece que tua mente esvaziou e aquilo não vem, não acontece, não... E aí? O que fazer? Né? Então, acho que
eu acho que cada um tem uma receita para isso, né? Cada um tem sua receita para isso, inclusive.
É verdade, cada um tem o seu jeito, né, de buscar. Tem gente, eu já ouvi, né? Tem gente que usa roupa laranja, que diz que o laranja ele aguça a criatividade, né? Então, fica até a provocação aqui agora, por isso que a logo da varanda é laranja, né?
Bastante forte.
Aguça a criatividade.
É para dar fome de criatividade. É para dar fome de criatividade, inclusive. Por isso tem bastante laranja.
É verdade, mas assim, eu penso, gente, que a criatividade em si, ela acontece quando É, que nem eu estava dizendo para vocês, que trava, né? Que às vezes a pessoa trava. Mas é justamente nessa hora que às vezes você esvaziando a mente, você esvazia a tua mente, aquilo dá aquele insight. Pá! E aí a coisa acontece, entendeu? Ou não. Ou você precisa buscar, que nem o Patrick falou, ele buscou nos filmes de terror, buscou fora do computador, buscou... É, então, cada pessoa, como o Rodrigo falou, cada pessoa tem o seu jeito de buscar, de aguçar a sua criatividade. Eu vou confessar uma coisa aqui. Muitas vezes eu largo tudo, dou uma volta no calçadão da praia, volto daí 15 minutos e a coisa acontece.
Ô,
entendeu?
Roger, eu achei que você fosse falar... Eu tomei um susto agora. Eu achei que você fosse falar, não, eu preciso confessar. Eu tenho hora que eu preciso tirar a roupa e ficar sentado nu na janela, sabe, que a pessoa me vê. Eu achei que você fosse falar uma coisa desse tipo, pô, andar no calçadão, pô, aí você humilhou a gente agora.
Né?
Não, mas então, aí é que tá, né? Eu tô falando isso pro chefe. É complicado, né?
Falar não, desde, pro chefe, desde que eu não veja, aqui. Desde que eu não veja a foto sua nu, tá beleza, bicho. Pode fazer aí, fica à vontade.
Não, nudes não pode, é proibido. E mesmo porque um nudes meu ia atrapalhar a criatividade do mundo inteiro.
Travava. Entrava em lag.
Com certeza.
Ai. Patrick, o que você faz quando você trava, Patrick? E aí, entrou um lagzinho. O que você faz para voltar?
Depende muito de onde, por exemplo, durante a quarentena, que eu tava em casa, todo mundo tava em casa, eu tive alguns momentos, né, enfim, e diversos momentos eu, sei lá, sentava, me afastava um pouquinho do computador, a gente atende um cliente que é uma ótica na casa, e aí a gente aprende, né, fazendo os conteúdos.
Ótica Avenida, aqui a gente pode fazer jabá.
Isso, Ótica Avenida, é verdade, isso é verdade. Eu tinha um conteúdo que fala sobre exercício para os olhos, então eu sempre faço. A gente fica muito no computador, né? Então eu tiro um momento, saio um pouco, tomo um banho. Se não tem como sair de casa, aí eu fico em casa, tomo um banho, tomo um café. Se tem como sair, aí eu acho muito legal esse lance de dar uma caminhada ali perto de onde eu moro, tem umas trilhas, então acho rola sempre de fazer, de pegar um vento. Às vezes a gente fica muito preso dentro de casa e a gente de alguma forma acaba pegando isso na mente de que a gente tá ali se limitando e limitado. Então acho que é importante a gente ter algumas válvulas de escape, ver um conteúdo engraçado na internet para fugir um pouco do pensamento. Então é bom a gente procurar sempre distrair um pouco, aí depois voltar já com a mente mais relaxada, já...
Eu vou confessar uma coisa para vocês, que por bem pouco eu não fui considerado autista, né? Passou pouco, né? Eu cheguei, passei raspando. Mas eu tenho um problema de déficit de atenção e sou hiperativo. Então, a melhor forma para que eu não trave é ouvir o briefing na hora. Sabe aquela coisa? Sentar com o cliente, ouvir, pegar o sentimento dele. Eu geralmente saio já com a ideia. Porque geralmente, se eu tenho que fazer alguma coisa depois, isso lá no começo, quando a gente começou, eu fazia redação, cuidava, enfim, eu não tentava lutar quanto ao branco, né? Deu branco, né? Dá um shutdownzinho, o que eu fazia? Eu parava e eu não fazia nada. Eu ia realmente fazer outra coisa. Como o Roger, de repente, no calçadão, como você no seu período sabático no Instagram, para ele começar a você repensar algumas coisas. Então, assim, do mesmo jeito, a gente acaba fazendo a mesma coisa de forma diferente. Então, não tentar brigar. É que nem aquela música que não sai da cabeça, que você quer esquecer. Uma vez eu aprendi com um profissional que a melhor coisa que tem para você esquecer aquela música que não sai da cabeça é cantar essa música, porque ela está numa segunda mente. Então você assume ela na primeira, canta essa música até onde você sabe e relaxa, que ela vai sair depois. Se você brigar contra ela, é pior. Então brigar contra o branco, às vezes, é muito complicado. Mas são dicas, né?
É dica principalmente para a galera que está chegando no mercado agora, né?
É, exatamente.
Porque assim, é uma coisa. Eu não vou me auto-intitular aqui dinossauro da propaganda, porque eu acho que isso não existe, né? Mas essa galera que está chegando no mercado agora. Eu costumo dizer que eles não têm cérebro, eles têm chip, né? É tudo é na hora, é agora, e é aqueles insights assim, malucos, loucos, tal. Nossa, Se todo mundo souber canalizar isso, gente, a comunicação no Brasil vai se tornar... Já é, né? Já é. Mas vai se tornar assim, uma coisa do outro mundo mesmo. Porque essa galera que está chegando agora, eles vêm com uma sede, com um pique, com uma... E a gente, assim, já meio, né, uns 20 aninhos de profissão, a gente tem que correr atrás do prejuízo. E aí vem... mais uma dica, reciclagem.
Essa reciclagem de ideias é sempre muito importante, essa troca de experiência do novo, né, vamos dizer, new school para o old school, né? A gente, cada um tem sua forma de pensar, de criar e etc. E essa cabeça nova, esses microchips, eles já estão vindo atualizados com essa versão nova de ideias, né, de cabeças. Elas estão vindo preparadas para o que a gente está, para o mundo que a gente vem vivendo, né?
Verdade.
Mas aí eu fico na dúvida, é assim, Patrick é o nosso planner de digital, né? Como que a gente faz para medir? A ideia é boa ou a ideia é muita viagem, cara? Não vai caber. Sabe essa coisa? Tipo assim, cara, essa ideia é muito, muito punk. Tá muito sensacional. Eu não preciso nem de apresentação. Sabe aquele conceito, quando é bom? Eu tinha um cliente que falava pra gente, falava, cara, não firula. Só me diz qual é a ideia, porque eu vou viajar aqui na ideia. Ele enxerga a coisa acontecendo. E como é que a gente faz hoje em dia com essa turma nova que vem chegando? E não é uma exclusividade da turma nova, não. Não é isso que eu tô dizendo. Por favor, não me odeie por isso. Mas a gente também tem o pessoal da velha guarda que também tem essa preocupação, também tem essa questão, mas como nós, da área de publicidade, eu queria saber de vocês, como que a gente faz para saber quando a ideia é muito boa ou quando a ideia é, cara, isso é muita viagem, não vai funcionar, entendeu?
É, aquilo que você falou, o briefing, ele fala muito, né, sobre a execução, então a gente sempre procura entender as limitações para saber, porque as ideias, elas podem tomar proporções grandes rapidinho. Mas então eu sempre falo que é melhor a gente pensar grande e depois ir aparando as pontas e adaptando do que a gente se limitar e pensar pequeno. Então eu sempre procuro pensar as coisas numa dimensão um pouco maior, tipo, como isso poderia ir além da rede social, como eu poderia integrar isso no on e no off, até porque eu concordo com o Roger no que ele disse, que não existe dinossauro da publicidade. A gente... Acho que 2020 é um ano onde a gente está vendo que muitas coisas do passado estão voltando. Então, tem no sentido de roupa que está voltando, que nem era do meu tempo, mas que pessoas da minha idade estão usando. Então, eu acho que isso é muita coisa atemporal. Acho que o conhecimento publicitário é um deles. E até porque tem técnicas que são de séculos atrás e que ainda podem ser executadas hoje de maneira bem fácil.
Uhum.
Então, a gente sempre procura entender a dimensão do que o cliente quer, né? Pra, então, ir aparando as arestas e, essa ideia aqui, talvez, ela é bem legal, ela é muito legal, só que nesse momento, realmente, não vai ter como. Mas é quando não, tipo, a gente tem como fazer sim.
Aquele momento que você chega com aquela ideia que você amou pro cliente, né? Ele vai lá, eu adorei, mas agora não é o momento,
sim,
né?
A gente, a gente sabe que tem cliente que falam, eu queria muito fazer, mas de repente a gente pode dar uma ajustada aqui, eu não posso fazer tão grande, mas eu posso fazer pequeno dessa forma. Então a gente vai moldando a ideia, ainda tentando entregar uma coisa tão relevante quanto, mas é importante sempre estar ciente do que o cliente pode, do que o cliente não pode, né? Porque senão a gente vai estar sempre, é uma prática muito comum do mercado, as pessoas se frustrarem porque as ideias não vão para frente. Minhas ideias não... Mas, cara, a gente precisa entender o momento do cliente, a gente precisa saber o que ele precisa agora. Senão a gente vai estar solucionando o problema de quem? O meu problema de dar ideia? Não. Nosso problema
Legal.
É o problema do cliente.
Legal. Roger, quer contribuir?
Não, quero sim. Patrick foi, nossa, perfeito na colocação dele. E assim, eu acho que o dia a dia da propaganda é andar o tempo inteiro no fio da navalha mesmo, né? Porque você, se você viaja demais, às vezes o cliente não quer que você viaje demais. E muitas vezes você viaja de menos, né? Você dá aquela mesclada na sua viagem e ele quer mais, ele espera mais ainda de você. Então é andar no fio da navalha o tempo todo. E assim, nesse sentido é que entra, que eu acho que é fundamental o atendimento, né? Que está entre a gente que produz e o cliente que vai receber o produto, né? Então, essa parte ela é fundamental para a gente se equilibrar no fio da navalha, nem viajar demais e nem viajar de menos. Que aí o atendimento, sim, vai dar as coordenadas para a gente no briefing, como o Patrick falou, né? E essas coordenadas vão fazer com que a gente trace ou que nasça um projeto para o cliente dentro exatamente daquilo que ele quer, sem viajar demais e sem viajar de menos. Mas é uma coisa difícil, viu, gente? Não pensa que é fácil, porque não é, não.
É o famoso pensar fora da caixa, peronomútil, né?
Peronomútil, isso, exatamente.
Exato, exato. Mas aí é onde a gente... estamos chegando já quase no fim aqui, já estamos chegando no final aqui do nosso VarandaCast. E aí, só puxando esse último assunto, é onde a gente precisa entender que nós temos que discutir cada vez menos, olha essa loucura que eu vou dizer, mas por favor me entendam, cada vez menos, e eu provoco muitos clientes para isso, cada vez menos a gente precisa discutir menos briefing e discutir mais experiência do nosso cliente final, não do nosso cliente que passou a demanda, não do nosso cliente da marca. O nosso cliente às vezes precisa um pouco abrir também a cabeça e a gente tem essa... Por isso que eu acho que a Varanda consegue ter clientes por bastante tempo, por conta da nossa transparência e nossa conversa sempre muito franca, muito aberta com todos eles. E eles entendem isso, que é deixar de discutir briefing e passar a discutir experiência de marca. Né? O que, que o nosso cliente quer, não o que a agência acha que tem que ser ou o que o cliente acha que tem que ser também. Então a gente tem que começar a ver, até porque depois desse momento difícil que a gente vem passando, eu costumo dizer que essa pandemia é a ressignificação do dilúvio, né? Então assim, só nos zerou, mas que a gente teve que reaprender muita coisa, sim, a gente teve que reaprender. O desafio nesse dia da criatividade é, como diria Kotler, tornar os nossos consumidores, os nossos clientes finais, advogados da nossa marca. Eu digo até mais, evangelizadores da nossa marca, né? E por isso, a gente teve aqui hoje esse bate-papo falando de criatividade com dois monstros da criatividade aqui da Varanda, que foi Roger Azevedo, nosso redator, como eu disse, jornalista, ator, radialista, apresentador, um perfeito bombril na agência, mas não dinossauro.
Bombril.
Que está vivendo hoje...
Nem dinossauro.
Que tá, hoje Roger mora em Santos e nas horas vagas vai caminhar no calçadão para fazer raiva para gente. E Patrick, nosso varandeiro, começou com a gente como social media, hoje está como planejamento e busca nos filmes de terror a inspiração para poder dar o reset na criatividade dele e voltar a criar novamente para os nossos clientes. Gente, estamos chegando no final do nosso primeiro VarandaCast nesse dia da criatividade. Eu queria muito agradecer com vocês pela participação. Vocês querem mandar um alô aí final para a mãe, para o pai?
Agradecer pelo convite, né? Agradecer já a todo mundo que ouvi e dizer que estamos aí.
Eu também queria agradecer. Eu queria agradecer também ao convite, né, a estreia do VarandaCast. Pô, é uma honra para mim estar participando da estreia do VarandaCast. E dizer para todos vocês que logo, logo eu estou chegando aí em Manaus, viu? Pode assim que a pandemia baixar, assim que a pandemia baixar, eu vou varandar com vocês um pouquinho aí.
Venha, vai ser um prazer recebê-lo aqui em nossa casa. E aí deixar uma coisa clara para os nossos ouvintes. Por que a gente fez com o Roger? Por que a gente fez com o Patrick? São os mais criativos da agência? Todos são muito criativos. O que fez a gente determinar o dia de hoje foi a pauta de cada um, que estava mais tranquila para a gente poder fazer isso. Porque escolher um criativo da agência era fazer uma conferência aqui com pelo menos 30 pessoas, entre Manaus e Belém, inclusive. Então, a gente hoje começou com os dois, com o Roger e com o Patrick, porque hoje a pauta dos dois está mais tranquila, né? Esse é o ponto. Roger, é legal saber que você está vindo para cá.
Não, vou sim, eu vou, claro, eu quero conhecer minha casa, né?
Show de bola.
Eu faço parte dessa casa, mas eu ainda não a conheço pessoalmente, mas eu vou sim, com certeza. E, claro, se fosse para escolher pela criatividade quem iria participar, né, da varanda, não seria um podcast, seria um congresso. Não é
seria
verdade?
Um congresso, exatamente. Seria um Congress Cast. Gente, muito obrigado.
Ia acabar nunca, inclusive.
Pode falar, Patrick, desculpa, te interrompi.
Nada a falar que não ia acabar nunca, inclusive.
Exatamente. Gente, mais uma vez, muito obrigado a você que está ouvindo a gente. Esse é o nosso primeiro Varanda Cast, o podcast da Varanda. Eu sou Rodrigo Mota, diretor de publicidade aqui da Varanda. De pedir desculpa de vocês também por esse delay, por essa questão, é que ainda estamos distantes, embora todo mundo junto, a gente ainda está cada um no seu lugar, Roger em Santo, Patrick na outra sala e a gente no outro estúdio. Mas, de qualquer maneira, a gente fez com que acontecesse, porque nós, afinal de contas, somos criativos. Então, vamos comemorar o Dia da Criatividade. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês e aguarde o próximo Varanda Cash, tá ok? Valeu, um beijo para todos. Obrigado, Roger. Obrigado, Patrick.
Valeu, beijo. Bom dia da criatividade para todos. Tchau.